você orasse por isso. E nessa manhã deste domingo, Deus colocou no meu coração um tema que é muito propício, muito contextual, que é o tema do tempo. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, acionar aí o seu bloco de notas, ou quem faz anotação manuscrita, tem problema nenhum, mas nós vamos ler o único salmo da Bíblia que é atribuído a Moisés. Quem sabe, hein? Qual é esse salmo? O único salmo da Bíblia atribuído a Moisés. Hein? Já responderam. É o Salmo 90. Então, abre a sua Bíblia. Vamos ler este salmo que diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio para sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes, de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza Tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira, aterrorizados pelo Teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Pois o Teu furor é tão grande como o temor que Te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volte-se, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos Teus servos, satisfaz-nos pela manhã com Teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os Teus feitos aos Teus servos, e aos filhos deles o Teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra das nossas mãos, consolida a obra das nossas mãos. Amém. Que momento propício a gente estudar sobre o tempo, quando o tempo deste ano está terminando. Está aqui, gente, um dos temas mais importantes para a vida humana. O seu tempo, o nosso tempo é precioso. E nós temos uma percepção que nós não vamos conseguir provar se ela é verdadeira ou não, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que uma hora hoje, literalmente, é a mesma uma hora de 50 anos atrás? Talvez a maioria das pessoas respondam que não, que o tempo está andando mais rápido, o tempo não para e ele anda mais rápido. Para isso acontecer, Deus tem que mexer naquilo que Ele estruturou como movimento do sistema solar, rotação da Terra e outras coisas. Mas eu gosto de ver como a gente acelera o tempo na imagem do relógio. Eu usei essa imagem pela manhã, 9 horas, e fiquei surpreso que eu perguntei assim: Alguém aqui tem em casa um cuco, um relógio? E tem ali, tem mais gente? Tem aqui, tem lá, gente. Pessoal tem cuco em casa. Vocês sabem o que é um cuco? Quem não sabe o que é um cuco, levanta a mão. Geração ali não sabe nada de cuco. Um relógio de parede ficava na sala, de uma em uma hora, um passarinho mecânico saía e gritava, dizia, cuco. Você sabia que tinha batido o relógio numa nova hora. Mas aí houve uma evolução. Principalmente tomou conta dos magnatas. Os caras arrumaram um relógio para botar no bolso. Não se usava relógio assim. O relógio de bolso ficava aqui, e você que era abastado, dono da lancha, tinha o seguinte: você tinha um relógio no bolso, mas tinha que aparecer um cordão de ouro por debaixo da camisa, o que denotava a sua riqueza. Eu não vou perguntar quem tinha relógio de bolso, senão pode ter irmão te pedindo empréstimo. Depois inventaram o tal do relógio analógico, que agora voltou até a moda e vai e volta, né? O relógio de ponteiro. E a gente começou a tomar conta. O relógio veio para o pulso. A nova geração não usa relógio. Raramente você vê um jovem de relógio. É quase... Bom, é uma coisa de velho. Segundo eles... O problema do jovem é achar que é eterno. Mas olha só, vocês darem uma olhadinha nas fotos do pastor, vocês vão ver como a vida muda. Depois inventaram, olha, quer tirar uma foto de mim, tira no melhor ângulo, meu irmão. Vocês vezes tiram uma foto horrível, que não favorece a silhueta do pastor. É o que, Daniel? Deixa de ser hipócrita. Sempre fica bom. Isso é afirmação de seminarista, aspirante ao ministério. Inventaram o relógio digital, que está no telefone, e o negócio é louco, segundo após segundo. Agora vamos ver. São 11h56. Olha aí no seu relógio. Olha aí, olha aí. Já não é mais 11h56, já viram aquela turma que ganha por centésimo de segundo, corrida de carro, por exemplo, jogo de basquete? Cada centésimo importa. A tese do Salmo 90 é uma tese toda sobre o tempo. Ah, se nós sentássemos para aprender com Moisés. Vamos tentar fazer isso agora um pouquinho. Moisés começou seu ministério com 80 anos. Eu estava pregando ali para o pessoal do ministério Vita, da terceira idade, não sei por que me convidaram, mas fui. E eu disse exatamente isso para eles. Meu amigo, vida, viva com abundância. Se Deus está te dando vida... Primeiro que isso é uma bênção. A longevidade é uma bênção. E se Deus está te dando vida, aviva em abundância. Todo Salmo 90, escrito por Moisés, começa o seu ministério aos 80 anos, termina o ministério com 120. Ele foi um homem longevo, mas quem estuda a Bíblia diz o seguinte: esse cara escreveu isso já no final da vida. O cenário dele é um cenário em que ele pede a Deus misericórdia, em que ele coloca os olhos em Deus como esperança para Israel. E o centro do Salmo 90 é o verso 12, sublinha na sua Bíblia, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Nova Versão Internacional. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos, pode ser na versão que você conhece, corações sábios. Aprender sobre o tempo é uma bênção e nos conduz à sabedoria, é o que a Bíblia diz. Eu quero nessa manhã ressaltar quatro aspectos importantes sobre o tempo, baseados, esses quatro pontos, no Salmo 90. Primeiro, é falar da brevidade da vida. Ah, pastor, nós sabemos que a vida é breve. Não. Você só tem consciência da brevidade da vida quando você demonstra na prática, pela maneira que você vive. Você tem que demonstrar o teu entendimento, você tem que aproveitar o tempo. Eu vou começar fazendo uma declaração: tem gente aqui perdendo tempo. Não por estar aqui, mas porque está embaraçado com muita coisa que não deveria estar embaraçado. Está perdendo tempo. E se há uma coisa na vida que a gente não pode perder, é tempo. E os americanos ainda têm uma outra visão, que quando você perde tempo, você perde dinheiro, pela visão capitalista. Contar os nossos dias não é um procedimento aritmético. Um mais dois mais três. Não. O que Moisés está dizendo aqui na sua oração, contar os nossos dias, significa administrar o tempo de uma tal forma que isso me conduz a ser um homem sábio. Moisés sabia contar, ele foi criado no palácio de Faraó e educado com os melhores professores da academia do Egito. Mas ele está pedindo a Deus, no auge da sua velhice, que Deus o ensine, que Deus o faça administrar, compreender a importância do tempo e como usar o tempo. Eu vou citar aqui versos do Salmo 90, para que você possa sempre lembrar que o tempo é breve. A brevidade da vida. Primeiro, versículo 5. Os homens são breves, como o sono. Olha a comparação que Moisés faz. O sono é breve. É como a relva que brota ao amanhecer. Verso 6. Germina, brota pela manhã e à tarde a relva murcha. Ele está fazendo uma comparação sobre o nascimento, o ápice e o ocaso da existência. Versículo 10, e agora é importante, vejam, nós estamos falando de um texto que tem mais de 3 mil anos. Os anos da nossa vida são 70 anos. 80 para aqueles que são mais vigorosos, entretanto, são dias difíceis, com sofrimentos, e esses dias passam depressa e nós voamos. A ciência trabalhando a longevidade numa correlação com as experiências genéticas, com a qualidade de vida, ela estica para aqui, ela estica para aí. Mas não há muito, não é muito diferente disso aqui. Porque ali a Bíblia é um livro de revelação de Deus e um livro de sabedoria. Então aquilo que a ciência vem descobrindo, é claro que a palavra já revelava. E quanto mais a vida vai passando, a gente vai percebendo que não pode perder tempo. Não é verdade? Fora de Moisés, você vai ver textos do Novo Testamento e no Antigo Testamento que respaldam a mesma ideia de Moisés, como João, capítulo 13, verso 1, que diz que Jesus sabia que o tempo era chegado. Jesus tinha uma consciência de tempo. Jesus tinha uma ideia da brevidade do tempo. Jesus viveu só 33 anos, gente. E foram suficientes apenas 3 para que ele impactasse o mundo, mostrando que o tempo deve ser gerido, administrado. E quando nós estamos no caminho certo da administração do tempo, dá para fazer muita coisa boa, louvável. Tiago, no capítulo 4, diz que a nossa vida é como uma neblina. Eclesiastes, capítulo 6, diz que a vida passa como uma sombra. Apóstolo Paulo, Efésios, capítulo 5, diz: aproveitem ao máximo cada oportunidade, pois os dias são maus. Meu irmão, sua vida, minha vida, o tempo é breve. Mas uma coisa eu tenho certeza: a hora que nós tomarmos consciência plena no Espírito da brevidade da vida, nós mudamos a maneira de viver. E quando você muda a maneira de viver, veja o que eu quero dizer: você começa a descobrir na sua vida, na sua existência, que há coisas que importam e há coisas que não importam mais. Há coisas com as quais você tem que gastar o seu tempo, investir o seu tempo, e há coisas que você não tem nenhuma necessidade de investir, que não vale um minuto da sua vida. Mas para que eu chegue a essa conclusão, eu tenho que ter consciência da brevidade do tempo. Eu não posso perder tempo. Faça hoje de manhã, no último domingo de 25, a oração de Moisés: ensina-me a contar os meus dias. Ensina-me a contar os meus dias. Cada hora, cada minuto, cada tempo. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, olha para mim. Quando a gente sabe que a vida é breve, e que a gente tem que viver a nossa vida debaixo das mãos de Deus, a gente não chega atrasado, especialmente naquilo que é importante. Ninguém chega atrasado naquilo que não quer perder, que é fundamental. Então, o primeiro ensinamento do Salmo 90, a oração de Moisés, é que a vida é breve. Mas há um segundo ensinamento, e que perpassa pelas duas ideias de tempo que estão na Bíblia. Cada cultura tem uma forma de ver realidades existenciais. Uma delas é o tempo. Há duas palavras no grego para tempo. No português só tem uma. A primeira palavra é a palavra cronos. Inclusive, há passagens do Antigo Testamento que, quando foi feita a tradução para o grego, você tem essas duas palavras sendo usadas: o cronos e o kairos, ou o kairos. O cronos é o tempo do relógio, é o tempo que você administra, é o tempo que nós contamos na agenda, no calendário. O kairos é um outro tipo de tempo, que na língua grega significa oportunidade. E quando a Bíblia fala da ação de Deus, Deus age na oportunidade, dando oportunidade. É o tempo da ação de Deus na história. Portanto, Moisés sabia disso, e ele diz o seguinte, versículo 14, satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias nós cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste. O que que Moisés está dizendo? Ele está se lembrando de duas coisas. Primeira, ele está conduzindo o povo 40 anos no deserto, ele está velho, ele se lembra do sofrimento de mais de 400 anos que Israel passou na terra do Egito como escravo. Mas ele também está pedindo a Deus um oásis, um livramento do sofrimento que eles estão passando na travessia do deserto. No Egito, mais de 400 anos, a travessia durou 40 anos, mas não é fácil, não foi fácil. 40 anos no deserto, não havia água muitas vezes, não havia comida, não havia hospitais, não havia centros de tratamento, não havia casa, apenas as barracas, os tabernáculos. Havia muito sol, muita dor, muita criança chorando, muitos velhos morrendo. Eram mais de 1 milhão de pessoas. Moisés, com mais de 80 anos, quem sabe agora com 100 ou um pouco mais, olhava para trás e sentia todo esse sofrimento. E ele pede a Deus: Senhor, intervém aqui. Vem com a tua bondade, vem com o Kairós, traz uma oportunidade de alívio. Irmãos, isso é lindo. É legítimo pedir a Deus que o Kairós de Deus chegue. Eu não sei o que você está passando, eu não sei como foi o seu ano, eu não sei como estão as tuas finanças, eu não sei como acaba o ano, como você está acabando o ano em relação aos seus relacionamentos, com o cônjuge, com os filhos, com amigos, mas é legítimo pedir a Deus que o Kairós, que a oportunidade de Deus, que a misericórdia de Deus, que a bondade de Deus chegue. Peça a Deus. Amém, igreja? Peça a Deus. Senhor, aqui foi difícil esse ano. E o que Moisés está fazendo é evocando o Senhor para que Deus possa intervir. Mas deixa eu dizer uma coisa sobre isso, importante. Olhe para o pastor. Quem vai trazer o Kairós, o tempo, a oportunidade, o agir de Deus, é Ele. O tempo do Kairós é Deus que sabe. O tempo da intervenção é Deus quem sabe. Por isso os salmos muitas vezes dizem assim: espere no Senhor. Eu vou te dar um exemplo do Antigo Testamento muito forte, muito forte. Foi quando a Sara, mulher de Abraão, não esperando o Kairós, agiu no Cronos. Ela foi resolver. Deixa eu dizer para você que tem coisas nessa vida que não adianta, você não vai resolver. Só quem vai resolver é Deus, no tempo de Deus, no dia de Deus, na hora de Deus. Então espera no Senhor, e o esperado Senhor, diz o Salmo, fortalecerá o teu coração. Aleluia! Espera no Senhor. E porque Sara tentou controlar, tentou agir na carne, tentou agir no Cronos, não esperando a ação de Deus sobre o seu corpo, sobre o seu ventre, ela arrumou muitos problemas que estão aí até hoje. Até hoje. Que tem coisas que nós não podemos esquecer sobre o tempo. Há coisas que fazemos no tempo, que não deveríamos ter feito, que trazem consequências em tempos futuros. E aqui eu me dirijo à juventude, porque Deus deu a vocês a força, mas todos nós que estamos aqui já passamos por aí, e vocês estão numa situação delicada. Por quê? Como nós já estivemos. Porque as maiores e as principais decisões da vida de um jovem acontecem numa tenra idade, em que ele não tem muita sabedoria, e decisões que vão marcá-lo para a vida toda. A decisão, por exemplo, universitária, a decisão de onde vai trabalhar, a decisão de com quem vai se casar, tudo isso acontece, via de regra, na juventude. Entre os 20 e 30 anos, num tempo que ainda estamos aprendendo sobre a vida. E um ato importante, equivocado, traz muitas consequências. Há momentos que nós temos que entender, como Moisés entendeu, que tem que esperar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, e saiba de uma coisa, olha para mim, Deus não chega atrasado nunca. Ele vai intervir, Ele vai chegar, Ele vai te abençoar, Ele sabe o que você está passando, Ele vai chegar na hora certa. Não tenta controlar, não tenta agir no Cronos, deixa que o Kairós, a oportunidade, vai chegar na sua vida. Terceiro, quando eu falei sobre oração e a oração de Moisés, eu disse que Deus pode intervir. Sabe o que eu estou dizendo com isso? E isso aqui é lindo. Olha aí, teólogos de plantão. O Deus que é eterno e atemporal, o que é um Deus atemporal? Ele não tem tempo. Ele não se encaixa na nossa cronologia. Você sabia que na Bíblia, não tem um registro sobre cronologia de Deus e da sua existência? Aliás, a Bíblia é chocante. Ela não se preocupa, por exemplo, em provar para você ou para mim que Deus existe. Ela não está nem aí. Ela começa a sua primeira página dizendo o seguinte: e Deus criou, ponto. Não há uma tese sobre criacionismo na Bíblia. Não há uma tese sobre cronologia de Deus, porque Deus não encaixa no tempo. E aí Moisés diz assim: Senhor, para ti um dia é como mil anos como um dia. Eu uso uma ilustração que vocês vão entender, olhem para mim, vocês vão compreender agora. Com todo respeito, imagina que Deus estivesse aqui onde eu estou, e que isso aqui fosse o Cronos, o tempo. Deus está fora, e porque Ele está fora e é eterno, Ele pode estar no princípio, no meio e no fim. Ele foi, Ele é e Ele há de ser. Então é por isso que Ele sabe do que você passou, Ele sabe do que você está passando, e Ele sabe o que vai acontecer. E é por isso que Ele intervém, para mudar o rumo do seu caminho. Quando Moisés está orando, ele pede a Deus: Senhor, intervenha. O que ele está pedindo? Que o Kairós, a oportunidade de Deus, intervenha no Cronos. Senhor, intervenha na minha vida. Intervenha no meu casamento, intervenha nos meus negócios, intervenha na vida do meu filho, intervenha, Senhor, na minha saúde. Ele pode ou não fazer isso, igreja? Pode, porque Ele é o Deus soberano. É isso que Moisés está fazendo. Senhor, nós já sofremos muito. Senhor, o teu povo passou escravizado 400 anos. Senhor, nós já estamos há quase 40 anos aqui. Intervenha com a tua bondade. Ele sabia tanto da eternidade que no versículo 1 ele disse assim: tu és o nosso refúgio sempre. Que coisa linda. Como a teologia, devia ser estudada a teologia de Moisés. Era um homem sábio. Era um homem letrado, era um homem estudado, mas muito mais do que estudado, era um homem ungido, era um homem sábio. Ele pede refúgio ao Deus eterno. Ele começa o versículo 1 dizendo: tu és de geração em geração. Versículo 2, o Senhor que criou a terra, o mundo, a eternidade. Quer dizer, Moisés há 3.000 anos atrás, mais do que isso, tinha visão atemporal de Deus. Ele é eterno, ele não cabe no Cronos humano. E ele diz no versículo 4 que 1.000 anos são como um dia. Moisés dá uma aula do entendimento de Deus, uma aula teológica, uma aula sobre o tempo. E o que que a gente aprende com isso? Que o Kairós de Deus pode entrar no Cronos da sua vida. Deus pode entrar no seu tempo. E sabe qual foi a maior expressão dele entrando no nosso tempo? Foi a encarnação. O que diz a palavra? Que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, se fazendo servo, tomou a forma humana, o recipiente, ele engarrafou no humano, e ali ele serviu, ele viveu, ele foi entender o que é ser humano. Quem fez o movimento e quem teve o interesse de entrar no nosso tempo foi Ele. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus tem todo o interesse em entrar na tua agenda, de se meter na sua vida, porque Ele te ama. Ele está dizendo: meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, eu conheço o início, o meio e o fim, eu tenho o caminho melhor, eu tenho o caminho certo, deixa eu participar dessa agenda. Olha o amor de Deus, olha a graça de Deus, olha a bondade de Deus. Por isso que Paulo, na sua teologia, diz assim: ele veio na plenitude dos tempos, ele entrou, ele veio. Deus se mete de maneira maravilhosa na nossa vida. Eu adoro. Você não adora, não? Que ele se meta na sua vida? Ou você é daqueles caras, deixa Deus de lado? Não, dê graças a Deus, peça como Moisés pediu: entra aqui, Senhor, alivia as dores, Senhor, tira a gente desse sofrimento de tantos anos, Senhor, intervém, peça a Deus, meu irmão, minha irmã. E outra coisa para 2026, pega essa agenda que você comprou, ou que você coloca no telefone, entrega para Ele. Aliás, a Bíblia ensina um negócio muito legal. Aliás, tudo que a Bíblia ensina é legal. Você não vai fazer uma viagem se ele não quiser. Toda vez que você disser, eu vou viajar para cá, vou viajar para lá, você diz assim, o que, que diz a Bíblia? Se Deus quiser. Se Deus quiser, farei isso, se Deus quiser, farei aquilo. Você pode estar com um cruzeiro pronto, com um hotel reservado, com um voo comprado. Meu amigo, se ele não quiser, você não vai. Não vai. Mas era o trem da minha vida. Ele vai da Suíça à Itália, é a coisa mais linda do mundo. Não vai, só se ele quiser. Então você vai pegar a tua agenda, a agenda da tua organização, da tua família, da tua empresa, e vai submeter. Nós estávamos fazendo, já estamos terminados com o planejamento que o homem tem que fazer. Porque a Bíblia diz assim, para você poder calcular como fazer, você tem que sentar, ver os custos. Isso é administração, isso é gestão. Então nós já sentamos, nossa agenda está pronta até 26, final de 26. Mas eu tive que ir primeiro na presença de Deus e dizer assim, se for da tua vontade. E outra coisa, se escapou, e eu coloquei alguma coisa, ou nós colocamos alguma coisa que não devia, muda, modifica. Porque nós só queremos fazer aquilo que Deus quer que façamos. Quem está comigo aí? Deixa o Cronos entrar, ou melhor, o Kairos entrar no Cronos, ser teu refúgio, cuidar da tua agenda, cuidar da tua vida, cada dia. E olha, gente, é todo tempo. Ah, mas eu vou fazer uma viagem de lazer, pastor, que ótimo levar Deus junto. Convidar, deixa ele. A gente tem que começar a aprender, e a gente gosta muito de controlar, né? O ser humano é um ser de controle, tem gente que controla tanto que chega a patologia. É um outro departamento que a gente estuda uma outra hora. Tem gente que controla Deus, quer controlar Deus, ou tenta, né? Não, o senhor vai fazer isso, vai fazer aquilo. A Bíblia diz assim, tome a sua cruz e me siga. Há pessoas dizendo para Deus, o senhor segue aquilo que eu estou falando, o senhor segue a minha agenda, o senhor abençoa o que eu já planejei. Não é isso que está na Bíblia. Submeta a ele. Aquilo que não está bem, pede para ele entrar com providência. Clame ao Senhor. Eu vou tocar num ponto aqui, agora, que eu não toquei no culto das 9. Mas sinto de tocar nele agora. Quando você entrega o tempo a Deus, se submete ao Kairos de Deus, entrega a tua agenda a Deus, entende a importância do tempo, isso mexe com os seus relacionamentos. Você começa a perceber que onde você achava que estava valendo a pena, não vale mais. Talvez você esteja investindo na pessoa errada. Talvez você esteja gastando tempo com quem você não tem que gastar tempo. Como também você pode estar perdendo tempo de alguém que Deus mandou para a sua vida, de alguém que pode ser uma bênção na sua vida, e você não aproveita. Não gaste tempo, não invista onde você não tem que investir. Às vezes isso se aplica a uma relação afetiva, isso se aplica a uma relação profissional, isso se aplica a qualquer outra coisa. Não gaste seu tempo com quem não vale a pena o tempo ser gastado. Claro, nós não estamos dizendo aqui que você vai maltratar ninguém, ser anticristão, nada disso. Eu estou falando de investimento de tempo. E vou dizer mais, esse é um dos assuntos que vai pintar na mensagem da noite sobre os embaraços. Pessoas que ficam embaraçadas afetivamente. E como o embaraço afetivo destrói uma pessoa. Estou só aqui dando um spoiler. Mas quando você tem valorização do tempo, você mexe com relacionamentos. Você aprende a valorizar o que Deus está mandando valorizar e aprende a largar o que Deus está mandando largar. Eu não sei o que é. Eu estou pregando. Você sabe. Quantas coisas nesse final de ano, e essa é a tese da reflexão, nós temos que refletir para ver se nós estamos investindo no lugar certo, na pessoa certa, na área certa. E por fim, o quarto último ponto sobre o tempo que eu quero trazer a partir do Salmo 90 é a visão que Moisés apresenta da eternidade. Por isso que eu digo que ele é um teólogo muito avançado, ele não tinha as ferramentas que temos hoje, 3.000 anos depois ou mais, mas ele chamava Deus de eterno. Ele falava de um tempo de Deus, que Deus era para sempre, que Deus estava nas gerações, que Deus estava de manhã, de tarde, de noite. Ele dá uma perspectiva nova sobre o tempo. Então, irmãos, deixa eu dizer uma outra coisa. Assim como entender o tempo melhora os meus relacionamentos, e eu aprendo o que devo investir e onde, e com quem não investir, ter consciência do tempo, da brevidade, da importância, me faz olhar a vida pela eternidade. Não é fácil, mas esse é o nosso ponto cristão. Quando a gente fala de vida, a gente fala coisas que acabam sendo normais no linguajar e elas passam conceitualmente despercebidas. Você já observou que você tem vida eterna? Uma palavrinha, né? Parece um jargão doutrinário. Jesus Cristo veio trazer para nós o quê? Vida eterna. A vida eterna de uma pessoa começou na sua conversão. Amém ou não? E você diz profeticamente pela fé: eu sou uma pessoa salva, porque eu aceitei Jesus como meu Salvador. E a Bíblia diz uma coisa importante: o Espírito de Deus testifica no meu espírito que eu sou filho dele. Então Deus comprova em cada convertido a sua conversão. E quando a gente começa a olhar a vida, gente, é por isso que sepultamento de crente é diferente. Nós não entramos e não podemos entrar no desespero do fim. A morte de um crente não é o desespero do fim, é a passagem pelo portal da eternidade. E aí, eu me lembro um sepultamento que fazia uns anos atrás, alguém disse: mas vocês cantam no velório? É. E em outros países, como lá no norte das Américas, os caras ainda fazem festinha. Tem comida, tem docinho, tem bebida. Em algumas culturas tem até dança. Quando a visão cristã, e Paulo disse isso, vê a morte como lucro. A morte para nós é o adentrar da eternidade que nos foi prometida. A nossa vida vai continuar, não é o fim. Aqui nós só passamos 70, 80, 90 anos, alguns mais fortes, mas um dia nós vamos entrar lá, nós voamos, nós passamos os dias brevemente, mas nós adentraremos na eternidade em Cristo Jesus. O nosso Deus é eterno. Deixa eu dizer uma coisa sobre o espírito humano. Vocês já viram que todos nós, todos, somos inconformados com a morte? Que tem um gen espiritual lá dentro, está dentro de você. Eu era seminarista quando entrei no gabinete do meu pastor, e nós havíamos acabado de perder uma pessoa muito importante na igreja, um servo do Senhor, muito servo, esse é que é o cara importante, é o servo muito servo. Isso tem nada a ver com dinheiro, tem nada a ver com idade, nada disso, ele era muito servo de Deus. E ele colocou, meu pastor colocou a mão na cabeça, ele era um teólogo, ele era reitor de um seminário, e disse assim: eu não me conformo com a morte. Eu tinha acabado de entrar no seminário, entrei no seminário com 18 anos. Meu mundo acadêmico começou no seminário com teologia, depois eu fui para outros lugares. Mas com o passar dos anos eu fui entender que a inconformidade com a morte não era só dele, era minha e a sua. Porque nós não fomos criados para morrer. Nós fomos idealizados para viver. Mas quando o Evangelho entra na nossa cabeça, na nossa vida, aí nós começamos a compreender o tempo, que estamos aqui por um tempo, mas que estamos entrando na eternidade, quando nós deixamos este mundo. Eu não sei o que você acredita, você da igreja digital ou que está aqui, mas a morte é o triunfo, a morte é lucro, a morte é a entrada para todos nós. Não se desespere. Todos nós passaremos um dia por essa porta. Todos nós. Ah, mas pastor, não quero ir agora. Eu amo Jesus. Eu adoro o céu, mas não quero ir. Uma vez, pastores que estão aqui, o doutor Russell Shedd, nesse púlpito, aliás, temos muitas marcas do Dr. Shedd aqui, né? Porque cada palavra do cara era uma enciclopédia de sabedoria. Ele disse o seguinte: que bênção o sofrimento. Que se nós não sofrêssemos neste mundo, não sentiríamos saudade da eternidade. O sofrimento nos ajuda a sentir falta do propósito para o qual fomos criados. Nós fomos criados para a eternidade. E aí Paulo diz assim, no texto que Clóvis leu aqui, que fantástico, um dos textos, se não o capítulo mais lindo da Bíblia, Romanos 8. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu quero concluir com duas palavras sobre o tempo, uma delas do teólogo C.S. Lewis, usado há pouco tempo pela juventude, que dramatizou um pedaço das Crônicas de Nárnia, e foi na última parte que ele disse assim: para nós, ele é crente, ele é teólogo, ele é gênio. Para nós é o fim de toda a história, mas para ele foi o início da história real. Toda a vida neste mundo é apenas a primeira página. Eu vou repetir: toda a vida neste mundo é apenas a primeira página. Agora eles estão começando a grande história que ninguém jamais leu e prosseguirá na eternidade. A nossa maior história vai acontecer lá. E o segundo texto que eu quero usar é de Paulo, quando escrevendo sua carta aos Coríntios disse: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para nós, aqueles que o amam. Chame Deus para entrar no seu tempo. Que 2026 você seja mais crente, muito mais, pedindo ao Kairós para entrar no Cronos, como Moisés fez. Vem, Senhor, interromper o nosso sofrimento, já vem de muito tempo. Tu és refrigério de geração a geração. Nós precisamos do Senhor, não é pecado. Ore para que Deus intervenha na tua dor, na tua dor, na tua dor, e saiba que nada neste mundo pode ser comparado à glória que nos será revelada em Cristo Jesus. Aproveitem o tempo em nome de Jesus. Usem o bom tempo, invistam o tempo onde vale a pena, e perdoa-nos, Senhor, quando nós perdemos tempo. Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé.